Esse programa aborda assuntos delicados.
No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos desapareceu na saída da escola na Grande Vitória. Um caso que marca a história do nosso país, em que pessoas cruéis ficaram impunes. E para lembrar a sociedade dos riscos que nossas crianças passam todos os dias, virou data de reflexão. Desde 2000 foi nomeado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse é o caso da menina Araceli, que foi mantida em cárcere privado, sofreu abusos sexuais, violência física e foi brutalmente assassinada. Eu sou Sara Libardi e essa é A Hora do Crime. Araceli era a segunda filha de um casal de estrangeiros, o espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil Lola Sanches. Nascida no estado de São Paulo, em Cubatão, mudou-se para o Espírito Santo ainda bebê por problemas de saúde. Vivia em uma casa humilde com seus pais no município de Serra, que pertence à Grande Vitória. Tinha verdadeira adoração pelo irmão mais velho, do qual chamava de Nenê. Araceli estudava longe de casa. Todos os dias pegava um ônibus para chegar até a escola. Só que o horário do ônibus não coincidia com o horário de saída da escola. Sendo assim, a escola e a família decidiram liberá-la um pouco antes do horário normal.
Numa quarta-feira ela saiu mais cedo. No horário normal perdeu o ônibus. Chegou em casa muito tarde. Então no outro dia ela faltou ao colégio. Na sexta-feira, ela me trouxe um bilhete que a mãe havia pedido para soltá-la mais cedo. Como a mãe não veio ao colégio, nunca tinha conhecido a mãe nem o pai, então não tinha conhecimento da assinatura dos pais. E ela tinha uma amiguinha, uma tal de Clarice, que eu mandei pedir perguntar ao pai dela, pelo pai dela, se era verdade que ela tinha mandado esse bilhete. E ela mandou dizer para mim que eu acreditasse nela, porque o bilhete era dela mesmo, e que eu deixasse a filha dela sair. Eu deixei ela sair de segunda a sexta-feira.
No dia 18 de maio de 1973, não foi diferente. A diretora da escola foi à classe de Araceli, a chamou para sair mais cedo e a acompanhou até o portão, de onde a menina partiu para o ponto de ônibus. Só que naquele dia, Araceli não chegou em casa. Era uma sexta-feira e a polícia só começou a procurar a menina e a divulgar a sua foto na segunda-feira.
Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Foi colocado o anúncio no jornal, levado as fotografias.
O corpo da menina foi achado 6 dias depois, atrás do Hospital Infantil de Vitória. E a história que eu vou contar agora para vocês é uma das que mais mexeram comigo durante a pesquisa. Normalmente, fico muito mexida com os casos infantis, porém, essa particularmente mexeu muito comigo. As hipóteses foram levantadas para tentar contar a história de Araceli. A primeira diz respeito à própria mãe da garota, que teria usado a filha como mula para levar drogas para um dos suspeitos. Também falaram que ela seria um contato na rota Brasil-Bolívia do tráfico de cocaína. Outra figura que chama bastante atenção nessa história é a Marisley Fernandes Muniz, a amante de um dos suspeitos, Paulo Elal. Conforme o promotor do caso na época, dois suspeitos teriam arquitetado um plano, por assim dizer, para conquistar a confiança da garota. Seriam eles Dante Michelini Jr., o Dantinho, filho de um latifundiário influente junto ao regime militar da época, e Paulo Elal, de família também muito poderosa em Vitória. Segundo o depoimento de Marisley, Paulo estava se aproximando da menina. Uma certa vez, pediu para que ela entregasse um sorvete a Araceli, dizendo ser um presente do tio Paulinho. Também teve o caso da boneca, que ele também teria mandado entregar para a menina.
Seguinte, uma vez nós nos encontramos em Camburi, então ele me disse que estava a fim de agitar uma. Então eu perguntei qual. Ele disse que estava a fim de uma menininha. Então, eu falei, que menininha? Ele falou, se é uma menininha, você tá afim de me dar a mão? Eu falei, depende. Ele falou, eu quero que você leve essa boneca para essa menininha. Aí eu olhei pra boneca, achei a boneca bonitinha. Lala e Lulu, a boneca, uma bonequinha que carrega um cachorrinho. Então eu falei bem assim, olha aí, essa bonequinha eu não vou levar para ninguém, essa bonequinha vai ficar comigo mesmo. Na brincadeira falei, na brincadeira levei a boneca.
No dia em que Araceli sumiu, ela foi vista algumas vezes. A primeira teria sido por um menor de idade no ponto de ônibus. Ele disse que ela brincava com um gatinho no colo e que não teria pegado o ônibus que estava esperando. A segunda seria a própria Marisley, que disse ter falado com a garota para que entrasse no carro de Paulo, que ele a levaria para casa. No mesmo dia, Araceli foi vista por Almerinda dos Santos, em um bar chamado Franciscano, que era da família Michelini. Ela era cozinheira do local. Araceli estava encostada na parede do bar, de uniforme e comendo pipoca. Em depoimento, Almerinda contou que nos 2 dias seguintes foi levado pratos de comida para o sótão ou terraço do bar, onde teria ficado Araceli. Depois de um tempo, a cozinheira disse que sofreu ameaças de morte de Dantinho.
Araceli, narra o promotor na denúncia, foi mantida em cárcere privado no bar Franciscano até o domingo, 2 dias depois de seu desaparecimento. Nesse tempo, segundo o promotor, a menina foi mantida sob efeito de entorpecentes e submetida a violências sexuais. Como prova, aponta as marcas encontradas nos órgãos genitais e região dos seios do corpo identificado como de Araceli. As marcas foram vistas inclusive por Marisley, quando levada por Paulo Elau ao ponto onde foi jogado o corpo. A intoxicação por barbitúricos foi constatada pelos peritos do Instituto Médico Legal Carlos Éboli. E estes sugerem ainda a possibilidade de outras violências, inclusive esganadura.
Segundo a polícia, o pai de Dantinho fazia de tudo para atrapalhar as investigações. Ele coagia testemunhas, produzia provas contrárias e tudo mais que podemos imaginar. O fato é que Araceli foi mantida em cárcere privado, foi drogada, abusada sexualmente, teve várias escoriações, muitas delas nos seios. Segundo o laudo, teria sido morta por esganadura. Teve, depois de morto, seu corpo dilacerado por ácidos, provavelmente na tentativa de esconder o cadáver, e depois foi jogada igual a lixo em uma encosta que ficava atrás do Hospital Infantil de Vitória. Apesar das muitas testemunhas e do histórico dos acusados, que ia desde usuários de drogas a estupro de menores e a morte de um policial, eles foram absolvidos em julgamento. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados a 18 e a 5 anos de reclusão. Porém, a sentença foi anulada. Num novo julgamento, em 1991, eles foram absolvidos. Outra coisa que chama atenção para esse caso é o fato de várias pessoas terem sido mortas, direta ou indiretamente, por estarem investigando a morte de Araceli. No total, foram 14 pessoas que perderam suas vidas por investigar o caso Araceli. Em 1976, o jornalista José Louzeiro lançou o livro Araceli, meu amor, que foi censurado durante a ditadura militar. Araceli só foi enterrada 3 anos depois de sua morte, no município de Serra. Sua mãe foi embora para a Bolívia em 1981 e seu pai morreu em 2004.
Minha filha adorava o pai dela. Adorava mesmo. Ela, todas as tardes, quando o pai chegava, ela corria o portão e abria o portão. Era ela e o radar que entrava no carro, vinha. Chegava em casa, punha o chinelo para ele. Dava a toalha para secar o suor, perguntava o que ele queria beber, se queria água, ou queria alguma coisa assim, um drink, alguma coisa. Adorava o irmão. Jamais chamou de Carlinho pelo nome, era Nenê que ela chamava. Todas as bonecas tinham nome, tinha apelido as bonecas. Um dia ela dormia com uma boneca, outro dia ela dormia com a outra. O dia que ela saiu, sexta-feira, deixou o ursinho na cama dela.
A ideia de celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes surgiu em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas reuniram-se na Bahia. A então deputada federal capixaba, Rita Camata, atuando como presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente da Câmara dos Deputados, propôs um projeto de lei estabelecendo o Dia da Morte de Araceli como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto virou a Lei número 9.970, sancionada em 17 de maio de 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde então, entidades que atuam em defesa dos direitos das crianças e adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos crimes de violência sexual cometidos contra menores. Gostaria de agradecer a você que ouviu mais esse episódio. Meu muito obrigada! Estamos a um episódio para encerrar essa primeira temporada e ficaremos sem programas novos até meados de janeiro. Não perca o episódio da semana que vem, que vou contar todas as novidades para vocês. O Hora do Crime precisa da sua ajuda. Com contribuições a partir de R$1, você já ajuda esse programa a ficar no ar. Estamos no Padrim e no PicPay. Doe suas moedas para a gente. Siga o Hora do Crime nas redes sociais em @HoraDoCrimePodcast. Até a próxima quinta! Eu sou Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.